Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação para voltar a falar sobre aqueles problemas nas lavouras de trigo que a gente abordou aqui no Notícias Agrícolas, trazendo aquela informação de que uma bactéria ainda desconhecida teria causado grandes problemas nas lavouras de trigo, principalmente em Goiás, se espalhando também para Minas Gerais e chegando até algumas lavouras em São Paulo. Para esclarecer um pouco melhor esse assunto, trazer novas informações para os produtores que nos acompanham, a gente recebe aqui o Oswaldo Vasconcelos Vieira, ele que é chefe da Embrapa Trigo e conversa com a gente direto de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, por telefone. Então seja muito bem-vindo, Oswaldo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado pela oportunidade. Notícias Agrícolas é uma fonte de informação forte para os produtores, e a gente tem essa oportunidade de falar com vocês e trazer o que aconteceu e a nossa percepção. Vai ser algo que vai ser muito bom para toda a comunidade hoje que está envolvida com a cadeia do trigo.
Oswaldo, ontem no nosso contato, né, com o presidente da Trieng, lá de Minas Gerais, ele nos informou até que a Embrapa Trigo estava pesquisando o que realmente aconteceu com essas lavouras de trigo, pesquisando ali que tipo de incidência aconteceu nas lavouras para causar essas perdas. A Embrapa Trigo já chegou a alguma conclusão? O que, que realmente aconteceu nessas lavouras de trigo, principalmente lá em Goiás?
Bem, vamos recapitular assim, o que foi que houve nesse período, né? Então, no final do mês de abril, né, começou a chegar várias solicitações referentes a um quadro que estava ocorrendo nas lavouras de trigo, principalmente de Minas Gerais, Goiás e do Distrito Federal. Então, essas demandas vinham por telefone, era produtor ligando, porque nós temos hoje, a Embrapa Trigo tem um grupo avançado que fica em Uberaba. E eles citavam que tinha ocorrência de mancha em folha no implante de trigo e fazendo a morte de algumas plantas. Então a gente acreditou que, para poder atender melhor essa questão, era importante que os nossos pesquisadores, que cuidam da parte de doença de plantas, que seriam os nossos patologistas, que vivem isso e trabalham com isso direto aqui no sul, fossem percorrer essas regiões aí do centro-oeste. Então a gente fez o nosso pessoal ir para circular, e a gente contou então apoio e visitamos do dia de 6 a 10 de maio. A gente visitou aproximadamente 18 lavouras de trigo, sendo que 6 eram em Minas, depois tinha mais em Goiás, Distrito Federal. Com isso também a gente teve junto também nas áreas das fazendas experimentais, os trabalhos que a gente faz principalmente com a EPAMIG em conjunto. A gente tem grande apoio da EPAMIG em Minas Gerais. E junto com o pessoal da Embrapa Cerrados, também a gente esteve olhando o que vinha acontecendo. Ficou claro que havia diferentes, em campo, havia diferentes sintomas dessa doença. E essas características eram mais foliares e que acontecia também em espigas, né? Deixando, então, essas lesões e provocando a morte dessas plantas. Para isso a gente fez um protocolo de acompanhamento, coletou-se essas amostras, né, que a gente trouxe para cá para ser analisada, né? Então foi uma gama grande de folhas para ver todas as lesões e para nossa surpresa, 76% do que foi apresentado e que foi demonstrado era a bruzone que acontece principalmente na espiga, mas que estava acontecendo nas folhas. Então, a principal causa que houve foi realmente a questão de bruzone. Foi também alguma coisa, apareceu mancha marrom de trigo, 15% foi de mancha marrom. Então, foi isso que foi identificado nessas amostras que a gente fez aqui, toda a parte de laboratório, onde foi analisada essas folhas e chegou a essa conclusão desse nosso trabalho. Ao mesmo tempo, a gente tem um sistema chamado SISALERT, que a Embrapa faz uma relação das condições climáticas de temperatura, umidade, né? E aí, claro, tem a planta de trigo, que seria o hospedeiro, se tu fazer o estudo do SISALERT aliado com as condições climáticas apresentadas na região, elas eram extremamente favoráveis ao desenvolvimento deste fungo. Então, juntou duas situações que não são muito comuns no Cerrado. Essas chuvas mais atrasadas que ocorreram, né, se estendendo esse período de chuva, ele terminou facilitando a penetração desse fungo e ocorrendo esse problema de doença que ocorreu aí nessa região.
Então, apesar daquela percepção inicial de que poderia ser uma bactéria nova que estivesse agindo nessas lavouras, realmente foi mais a ação da Bruzone realmente que causou todos esses problemas.
Foi a Bruzone que causou esse problema e é algo assim que não é comum Bruzone na folha. O produtor, se tu falar para o produtor, ele vai sempre lembrar de Bruzone na espiga, fica a espiga esbranquiçada, fica branca, né, a espiga, e causa um dano muito grande. É o que limita hoje a cultura do trigo no Centro-Oeste. A Embrapa está com um processo muito avançado de seleção para ocorrer isso, para ter resistência à Bruzone. Então, nós estamos num processo bem avançado, mas o que ocorreu esse ano é algo que nos últimos 7, 8 anos, que a gente lembra, até o nosso pesquisador, que é muito experimentado, ele trabalhou inclusive com arroz, já com Bruzone em arroz também, é uma pessoa de muita experiência, o doutor Dodato, ele não tinha dúvida nenhuma, mas ele queria mesmo trazer as plantas para cá para ser analisado. Então, não é algo que acontece no Centro-Oeste, não é frequente isso acontecer. Foi essa condição que predispôs a cultura, né? De temperatura, umidade, essas chuvas que correram um período mais longos aí no Cerrado, e também alguma suscetibilidade genética para essa doença. Então, foram aliados aqui, a gente está fazendo uma nota técnica, onde a gente vai estar distribuindo para o setor produtivo, né? Que a situação expôs as plantas de trigo desde o estado de perfilhamento é uma condição vital favorável à questão da doença. Então, nesse contexto, ainda pode incluir um terceiro fator, que é a extrema suscetibilidade de Bruzone da folha demonstrada por algumas cultivares de trigo utilizados pelos produtores no Brasil Central. Foi isso que foi os fatores determinantes que ocorreram aí para os produtores do Brasil Central.
E, Oswaldo, pelo que vocês perceberam, foi o que ocasionou esses problemas foram realmente as condições climáticas no momento do plantio, essas chuvas, o calor também, isso que propiciou esse aparecimento do fungo.
Isso está bem explícito quando a gente pega os dados do SISALERT, que é esse sistema que nós temos na Embrapa, que está acessível para o produtor, ele entra e vê as condições, e ali a Embrapa ela é um indicativo que diz para você, ó, tem condição de temperatura, umidade, é um alerta máximo, você tem que fazer medidas que sejam recomendadas. Então, se você voltar no período da doença, você fazer uma relação, tu vê que realmente, que no momento que ocorreu a doença, que estava nas lavouras, o período que ocasionou a entrada desse fungo, estava tudo perfeito para ele, tudo favorável para ele. Então, até o processo de cobertura, de poder proteger a planta, fica mais dificultado também quando tem períodos excessivos de chuva.
Então, também aquela apreensão que existia de que essa situação pudesse continuar se espalhando em outras áreas, até chegando à região sul, né, que é a principal produtora de trigo, não é uma situação que se mostra possível no momento, né?
Não, exatamente. No momento, não, porque não está. Hoje, houve essa preocupação por parte de grandes cooperativas do estado do Paraná. A gente já recomendou, já passou, eu acho que isso serviu também de alerta para eles. A gente já passou discutimos algumas relações que podem ser implantadas, o que é recomendado. Isso, no momento, para o norte do Paraná, que as lavouras do norte do Paraná e aqui no sul, as condições até o momento elas não são favoráveis. No sul, Bruzone não é problema, é muito difícil ter uma condição de temperaturas mais elevadas, não é a situação aqui. Então, mas aí no norte do Paraná que poderia acontecer, está sob observação. Então, o produtor tem que procurar estar muito próximo à assistência técnica, conversar com os agrônomos, que eles já estão bem informados. Eles já buscaram essas informações junto aos órgãos de pesquisa e de extensão, então a situação já está bem mais dominada do que no Centro-Oeste, que foi pego, não vou Não tenho dúvida nenhuma. O produtor foi pego muito de surpresa em função das condições que foram apresentadas esse ano. É difícil ter essa previsibilidade, né? De tu ver a condição de fazer, porque não é corriqueiro, não é algo que aconteça brusone em folha. Brusone acontece geralmente em espiga. E isso o produtor já conhece e já se previne. Mas esse ano a condição foi muito predisponente para ela correr na folha e causou esse dano aí que a gente viu, principalmente no estado de Goiás.
E o que o produtor deve ficar atento, então, agora que foi identificado, né, o real problema? É uma aplicação preventiva para brusone? Existe alguma coisa que ele possa fazer depois que identificou na lavoura? Que tipo de ações o produtor deve tomar para se prevenir?
Eu acho que a primeira coisa que a gente deve procurar, vamos começar. Claro, se ele plantou cultivar, que tem maior suscetibilidade, então já começa, já... A gente sempre fala na Embrapa o seguinte, ó, nós aqui, o nosso negócio é que o produtor ganhe dinheiro. Então, o produtor ganhando dinheiro, ele tem que já fazer as escolhas dele, as orientações, antes mesmo de fazer essa lavoura. Então, agora a situação, ele tem que escolher, olhar lá para a disposição de cultivares, ver a suscetibilidade delas para essa doença e já procurar plantar cultivares que tenham menor suscetibilidade. Tá, isso já não tem mais como fazer, porque ele já talvez fez a escolha errada. Agora, ele tem que ver muito bem, procurar as informações junto à assistência técnica, ver a questão do CISALERT, né, que diz as condições que são predisponentes. Tu entra no site da Embrapa Trigo, tem lá o sistema CISALERT, faz essas correlações. Então, as aplicações preventivas vão ajudar, sem dúvida alguma, né? Então, tem essas recomendações, procurar a assistência técnica da região, que conhece melhor que qualquer pessoa, e procurar aliar, então, medidas preventivas, né, para minimizar o problema dessa doença. A gente está muito preocupado, porque o trigo ele vem crescendo na região do Cerrado, com uma proporção muito grande, com rentabilidade para o produtor também, mas ele vai ter que ficar mais atento, né, para essas questões relacionadas. Doença, né, patógeno, hospedeiro, que seria o nosso trigo, e procurar orientações para cobrir e fazer proteção da sua cultura. Então, a gente também tem uma rede que vem avaliando produtos que podem auxiliar também ao produtor. A gente coloca aqui Embrapa Trigo à disposição, a gente tem um grupo avançado também em Uberaba. Hoje a gente vai estar, mais tardar amanhã, vou estar liberando essa nota técnica para todo o setor produtivo, para poder também ter melhores orientações e estar também mais tranquilo quanto à questão posta.
Tá certo, então, Oswaldo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a esclarecer melhor toda essa situação que estava acontecendo nas lavouras de trigo, especialmente ali no Cerrado, Goiás, Minas Gerais. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho, e a gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Muito obrigado pela oportunidade, a gente está disponível, eu fico muito feliz da gente ter essa chance de poder também esclarecer e trazer informações para que a gente atenda a nossa agricultura e principalmente os nossos produtores aí que estão entusiasmados com a cultura do trigo. Um abraço, obrigado.
Esse é o Oswaldo Vasconcelos Vieira, ele que é chefe-geral da Embrapa Trigo, lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Passo Fundo, e conversou com a gente para esclarecer um pouquinho mais sobre toda aquela situação que a gente vinha acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, sobre as perdas nas lavouras de trigo, principalmente nos estados de Goiás e Minas Gerais, e que também aconteceu ali em algumas áreas de São Paulo. Segundo o Oswaldo da Embrapa Trigo, a Embrapa realizou todas as suas pesquisas, eles realizaram visitas em mais de 18 propriedades na área atingida, coletaram amostras que foram analisadas nos laboratórios da Embrapa Trigo. A conclusão que eles chegaram foi que em 76% dessas amostras o que estava presente era a doença fúngica, conhecida ali do produtor como brusone, e em outros 15% a mancha marrom, e apenas uma pequena parcela, menos de 6%, estavam presentes bactérias. Então, ao contrário do que as perspectivas iniciais apontavam de que seria uma nova bactéria agindo na cultura do trigo, ficou comprovado pela Embrapa, com esses estudos, que foi realmente a ação da Bruzone que causou todas essas perdas, relatos de perdas de mais de 70% nas lavouras de trigo lá no estado de Goiás, nas lavouras de sequeiro de Goiás. O Oswaldo destacando que a Bruzone geralmente aparece nas espigas do trigo, mas que foi notada uma presença dela nas folhas, e justamente essa mudança no local de presença da Bruzone que gerou toda essa confusão, essa incerteza por parte do produtor do que estaria atacando as suas lavouras. Segundo Oswaldo, essa incidência bastante significativa dessa doença fúngica aconteceu devido às condições climáticas propícias para o desenvolvimento do fungo no momento do plantio lá no Cerrado, chuvas em alto volume e também muito calor, o que gerou aí essa incidência da Bruzone no trigo em Goiás. Também o temor que havia por parte dos produtores de que essa situação pudesse continuar se espalhando para demais áreas, chegando até a região sul do Brasil, aquela região que produz mais trigo no país. O Oswaldo também rechaça essa possibilidade. A condição climática no sul não é propícia para o desenvolvimento da Bruzone, então o produtor da região sul pode ficar tranquilo que vai ser muito difícil essa situação se repetir nas lavouras dele também. Então a gente agradece mais uma vez o Oswaldo da Embrapa Trigo por esclarecer toda essa situação que estava acontecendo no trigo lá no Cerrado. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.